voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos agora a Brasília. Quem vai primeiro? Nildo Costa. Nildo Costa conosco. Nildo Costa direto agora de Brasília, que tudo ao vivo, né? Roma ao vivo, Vaticano ao vivo, Brasília, Congresso Nacional ao vivo. Nildo Costa, qual a principal pauta de hoje aí, a principal discussão?
Bom dia, Alberto Fernandes, bom dia, Jova Pereira, bom dia que acompanha aqui o Central Manhã. Humberto, só para complementar a informação de ontem, né, trouxemos sobre a saída do PDT da base aliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirmando que realmente somente os deputados é que deixaram a base aliada. Os senadores, o comunicado ontem dado pelo líder do PDT no Senado, o senador Everton Rocha, do Maranhão, e comunicou que a base, os senadores, que são três, né, senadores lá no Senado, o Everton Rocha, a Leila Barros, aqui do Distrito Federal, e também a Ana Paula Lobato, que é lá de Pinheiro, do Maranhão, que é do Maranhão, que é do PDT, são os senadores. Portanto, essa base, esses três senadores do PDT não deixarão, permanecerão na base do governo federal. Tá bom, Humberto? Só para complementar aquela informação que ficamos devendo de ontem.
Sim,
né?
Sim. Muito obrigado por complementar aqui essa informação, Nildo.
Agora, passando aqui para a Câmara dos Deputados, ontem aprovaram um projeto de decreto legislativo que susta a ação penal que envolve o deputado Ramage, delegado Ramage, que é do PL do Rio de Janeiro. Foi aprovado ontem por 315 votos favoráveis, 143 contra e 4 abstenções. O projeto foi homologado ontem mesmo em forma de resolução, né? Mas vem um ofício lá do Supremo Tribunal Federal, estou com ele aqui, um ofício enviado à Câmara dos Deputados pelo presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, dizendo que a suspensão só valeria para o parlamentar, exclusivamente só para ele, e apenas para os crimes cometidos após a diplomação como deputado eleito. Essa diplomação ocorreu em dezembro de 2022. Desta forma, se é possível interromper a análise de dois crimes, dano qualificado e deterioração de patrimônio tomado, por se referirem aí aos atos de 8 de janeiro que ocorreram após a diplomação de Ramagem. Com relação às outras imputações, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, o ofício do Supremo Tribunal Federal informa que continuará o andamento do processo contra o delegado Ramagem. Além disso, não há previsão legal de sustentação para outros réus, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, é o que está no projeto. O relator desse projeto aqui na Câmara, o deputado Alfredo Gaspar, que ele é do União Brasil de Alagoas, no entanto, ele disse que os crimes teriam ocorrido antes da diplomação, estariam abrangidos pelo prolongamento, né, prolongamento do tempo, né? Então, é mais uma crise, na verdade, que se iniciou, vamos lembrar, né, dias atrás, o presidente da Câmara já havia dito que o judiciário estaria se metendo em muitas coisas. Então, ali já ficou o sinal de alerta de que viria alguma outra crise entre Supremo Tribunal Federal e Câmara dos Deputados. Depois vem aquela medida do ministro Flávio Dino, mais uma vez, né, inclusive ontem, ele deu 5 dias para que o deputado, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, se manifestasse sobre um acordo aqui, sobre uma possível retaliação, sobre aquela questão de como é que estava obstruindo a pauta da Câmara dos Deputados para votar a urgência do projeto de anistia, e o Supremo Tribunal Federal está entendendo que isso é uma retaliação contra o presidente da Câmara, e o Supremo está querendo explicação do líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, sobre este assunto. Ou seja, a confusão está armada, mas uma crise entre Judiciário e Câmara dos Deputados, Judiciário e Legislativo, Humberto Fernandes e Jalva Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações aí direto da Câmara Federal. Essa polêmica vai, e não sei por que, quanto que isso representa, né, para o cidadão que está precisando levantar hoje, se alimentar, ir para o trabalho, ganhar seu dinheiro. Eu acho que eles fazem muita confusão entre si, não é? Quando deveriam pensar mais na população brasileira, um país riquíssimo, um potencial enorme, e a gente só ouve falar de corrupção e de briga entre Congresso e entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Não sei, tem hora que eu fico perdendo a paciência, não sei se você tem essa mesma impressão. Nós vamos logo com o Adilson Souza, lá direto de... Adilson, bom dia. O Lula foi conversar com Putin lá na Rússia? Como é que você... Eu queria dar esse flash, era direto de lá, direto do Putin, pra você conversar com ele.
Pois é, bom dia, você, Alberto Fernandes de Alves Pereira. Bom, que bom seria essa Central de Notícias nos encaminhasse para a Rússia para fazer isso ao vivo, viu?
Pois é, Alberto, perguntar para ele, se você teria coragem de perguntar para ele por que ele continua matando criancinha lá na terra do Zelensky. Você perguntaria?
Aí eu lhe mando. Essa é a pauta que o presidente Lula terá no almoço, logo mais, com o Vladimir Putin, onde ele está participando das comemorações de 80 anos da vitória da guerra da Rússia contra os nazistas na Alemanha. Então, um evento de muita repercussão lá naquele país. É como se fosse o 7 de setembro aqui para nós. Lá na Rússia é feriado, as ruas estão enfeitadas e o presidente Lula faz essa viagem à Rússia e também à China. Mas grandes líderes socialistas e comunistas também estão participando dessa comemoração lá na Rússia. Então, a pauta do presidente Lula, além de prestigiar essas comemorações, irá discutir sobre a guerra da Ucrânia com o Vladimir Putin. E, claro, o presidente Lula já deixou bem claro que ele é a favor da paz, que ele gostaria que tudo fosse pacificado dos dois países, só que a mensagem do Brasil é de paz. Também o presidente Lula vai discutir na agenda assuntos econômicos, onde ele pretende estreitar mais ainda parcerias da Rússia com o Brasil, já que a Rússia compra vários produtos da agricultura aqui, do agro aqui do Brasil. E aí essa viagem vai repercutir muito, né? Está lá o presidente Lula com uma grande comitiva. E a gente também aproveita ainda para falar da Europa. Humberto, você falou aí de Roma, da Capela Sistina, que agora há pouco, às 7 horas da manhã, iniciando o Jornal Central Amanhã, aconteceu a segunda fumaça preta, né? Essa fumaça que foi a segunda votação, a primeira foi ontem, e hoje tem mais duas votações para acontecer, uma horário de meio-dia, possivelmente, e a outra já na parte da noite. Aqui no horário de Brasília será na volta de 5 horas da tarde, e a outra já por volta de 9 horas da noite. Mas a gente vai aguardar toda essa movimentação, até porque é uma votação secreta, ninguém sabe quem vota em quem, porém está já acirrado, porque existem vários candidatos a papas para suceder o Papa Francisco. Aproveitar agora para voltar para Brasília. Ontem o Silas Malafaia mobilizou uma manifestação em Brasília, aqui na capital federal, coincidiu com aquela votação do projeto de sustentação do nome do Ramage dentro de um processo que viabiliza o trancamento dessa pauta que envolve tantos outros 30 nomes envolvidos no atentado de janeiro. Essa foi a grande crise, mas a manifestação aconteceu pacificamente, saindo da torre de TV em Brasília, seguiu até próximo ao Congresso Nacional, um acordo com a Polícia Militar. Os manifestantes calcularam a média de 10 mil pessoas, mas a Polícia Militar não divulgou o número correto, simplesmente só chegou a dizer que não tinha mais do que 5 mil pessoas percorrendo, um número que surtiu negativamente para a organização, que achava que poderia colocar 1 milhão de pessoas. Ontem, nessa manifestação, que coincidiu com a votação no Congresso, eles pedindo anistia. O próprio presidente... equipe médica para não participar desse evento por causa de contaminação e não poder se pronunciar, mas ele quebrou essa regra e foi participar lá, onde esteve saudando e conversando com a população. Para encerrar, Humberto, a gente tem aqui também uma informação aqui de Brasília, onde está acontecendo várias reuniões nas comissões para que seja articulada também outros processos, inclusive aquele do Glauber Braga, que está em andamento. E a gente fica acompanhando toda a movimentação aqui na capital federal. Essas são as nossas informações de Brasília, Adilson Souza.
Ô Nilson, Adilson, só uma última informação. Diga. O Lula faz tempo que está afônico. O Nildo agora apareceu também com uma certa rouquidão. E você também, né? Esse mal de Brasília, né?
Epidemia.
Precisa
epidemia.
Estudado, né?
Olha, realmente mudou o clima aqui. Mudou o clima aqui de uma hora para outra, abaixou a imunidade de todo mundo e a gente conseguiu ser acometido por esse vírus aí da gripe que está acometendo aqui na capital.
Tem que tomar, mas a gente vai melhorar, se Deus quiser. Poder ficar bem. Obrigado. Manda. Olha, mas rapidamente, eu queria trazer o comentário do Genésio Araújo Júnior, mas antes do Genésio Araújo Júnior, eu queria falar de outro parlamento. É o parlamento estadual aqui do estado do Maranhão, é que a deputada Mical Damasceno está pedindo para criar mais alguns municípios.
Mais 41 municípios.
41?
Mais 41, ou seja, de 217 aí passaríamos quase para 240, 230 e poucos. Pois aí. Então,
trecho, ouvi o trecho dela?
É, pois é, vamos ouvir o que disse a deputada Mical.
Deputada Agibe, senhores deputados, só em nosso estado são 41 distritos aptos a serem emancipados, dependendo dessa emenda constitucional. São 41 distritos maranhenses que lutam pelo reconhecimento de sua identidade administrativa. Muitos distritos cresceram significativamente em população, arrecadação e infraestrutura, mas ainda permanecem subordinados a municípios que não acompanharam esse ritmo de desenvolvimento. Essa disparidade...
O Jornal Central Manhã está encerrando aqui, mas eu queria o seu comentário, a sua opinião. Vai ficar no vídeo aqui no canal do YouTube, Central de Notícias do Brasil. Eu quero o seu comentário para mim amanhã.
Só um detalhe, Humberto.
Mais 41 prefeitos, mais 41 vice-prefeitos, mais 41 câmaras de vereadores.
Só um detalhe, não sei se a Mical Damasceno, a deputada, até a gente espera que se ela tiver realmente esse conhecimento, possa nos enviar. Você sabe qual é o princípio básico para o município ser emancipado? Primeiro tem que ter estrutura própria para se manter. E segundo, o município mãe, ele tem que ter 15 mil habitantes e o município que foi emancipado, ele tem que ter pelo menos 10 mil habitantes. Esse é o princípio básico para que um novo município seja criado. Aí resta saber, esses municípios, esses novos 41 municípios, será que eles teriam essa estrutura?
Pois é, mas tem municípios aqui do estado do Maranhão com menos com menos de 10 mil habitantes.
Mas isso aí foi uma norma que foi estabelecida, não sei se você lembra.
A partir da criação desses municípios.
Inclusive, hoje, o município de Passagem Franca, quer aproveitar para mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham.
Isso, aniversário de Passagem Franca, bem lembrado.
Passagem Franca foi um dos últimos municípios do estado, na verdade, de todo o Brasil, que foram emancipados. Passagem Franca foi emancipado no dia 8 de maio de 1992. Então, completa hoje 33 anos de existência.
Acho que tu tá confundindo as Passagem Franca, né? Porque será? Passagem Franca é um dos mais antigos. Talvez é porque tem Passagem Franca no Piauí. Pode ser que tenha aí uma certa confusão. Passagem Franca já, eu acho que 190 anos, de 190 anos.
Aqui onde eu pesquisei diz o seguinte: Passagem Franca do Maranhão é um município com uma população de 17.220 habitantes e a cidade que disse a emancipação política de Passagem Franca ocorreu. Realmente isso aqui é outro, porque aqui fala do dia 19 de abril, então
é outra Passagem Franca. Exato, é outra Passagem
Deve
Franca,
ser do
Passagem
Piauí.
Franca do Piauí, deve ser. Olha, só agradecer aqui a Rosanira Sampaio, mandando um bom dia pra gente, e o Jesus, o lucro acima de tudo, não se preocupa com os clientes, se referindo ao fechamento de agências do Bradesco. O Eloy Natan, muito prejudicado são os idosos que vão precisar de gastar mais com deslocamento. Ela completa aqui: Minha Cajapió, a praia é linda, porém abandonada. Agora está saindo do abandono, né? Com essa estrada não tem mais desculpa para ficar abandonada. Central Manhã volta nesta sexta-feira, nesse mesmo horário, e eu quero contar com você de novo.
Uma excelente quinta-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.